Olá, meus caros. Desculpem, eu achei que fosse ser feito um questionário, não tinha entendido bem o esquema da nossa live. Achei que fosse responder perguntas. Já vou responder perguntas de vocês, inclusive. Eu hoje vim falar um pouco para vocês a respeito do livro, o livro que fiz a palestra, que é esse aqui. E nós vamos bater um papo a esse respeito. Saber o que vocês pensam, as dificuldades que têm. Esse foi um livro que foi escrito em 1908 sobre as máximas herméticas, que são de Hermes Trismegisto. Vocês devem ter ouvido falar, inclusive fiz uma palestra a esse respeito, que é sobre o Corpus Hermeticum. Esse Corpus Hermeticum é um conjunto de textos compilados no Renascimento, e dentre eles há a Tábua de Esmeralda. Fiz uma palestra especificamente falando sobre isso. E essa Tábua de Esmeralda tem uma série de frases que foram coletadas por três escritores em 1908, e eles comentaram essas frases. E a partir disso estabeleceram esse livro, que é o Caibalion, que é uma obra comentada sobre os princípios herméticos. Então, o autor já dá um esclarecimento fora do comum para coisas que são difíceis de entender. Mas eu percebo que ainda com todo esse esclarecimento que eles colocam, o livro ainda tem dificuldades de compreensão. Meu objetivo ao trabalhar com essa obra foi exatamente esclarecer as dificuldades de compreensão que possam acontecer no meio do caminho. Bom, então quem já assistiu a minha palestra no YouTube, eu cheguei ao ponto de fazer uma palestra sobre cada capítulo desse livro. Aqueles que não conhecem, está no YouTube da Nova Acrópole. Agradeço muito pelo convite da Editora Pensamento para falarmos um pouco sobre isso hoje. Então, nós poderíamos começar falando um pouco sobre Hermes Trismegisto. É um personagem que existiu, provavelmente, não existe nem certeza de que ele existiu, prova histórica nenhuma. Mas a probabilidade, perdão, é que tenha vivido entre 2500 e 1500 antes de Cristo, numa região chamada Ninus. E aí existe uma margem de erro muito grande aí, de 2500 para 1500, são 1000 anos de diferença. Então há quem diga que ele teria sido contemporâneo de Abraão, há outros que dizem que ele teria sido instrutor de Moisés. A diferença aí é muito grande. Para aqueles que conhecem um pouco sobre a Catedral de Siena, na Itália, o Domo de Siena fala, mostra uma figura de Hermes Trismegisto dando uma lição a Moisés, ensinando a Moisés. E há outras tradições que falam, por exemplo, que Hermes Trismegisto teria sido um outro nome dado ao médico Imhotep, que era um grande médico egípcio que teria vivido mais ou menos nessa época. Vocês não fazem ideia, o mundo inteiro já tomou posse de Hermes Trismegisto. Para a tradição árabe, ele seria Idris Enoque. Para a tradição maçônica, ele seria Irã Abife, o construtor do Templo de Salomão. E para os gregos, ele se torna Hermes, e depois para os latinos, se torna Mercúrio. Bom, é muito difícil saber o que foi realmente de autoria de Hermes Trismegisto. Hoje a ciência diz que talvez as obras que constituem o Corpus Hermeticum tenham sido escritas por vários homens. Eu não sei, pode ser que haja sim discípulos de Hermes Trismegisto que tenham dado continuidade à sua obra. Mas com certeza houve um grande homem que provocou esse impacto na história. Algo da tradição hermética com certeza pertenceu a esse homem. Porque eu acredito que as pegadas são do tamanho do caminhante. E evidentemente, uma pegada desse porte que cruza, digamos que a gente acredite na data menor, 1500 anos antes de Cristo. São 3.570 anos de história. Imaginem vocês o que é um homem deixar uma marca tão longa na história, um impacto tão grande. Vocês vão ver traços de cultura hermética em grande parte dos escritores do Iluminismo. Vocês vão ver no Renascimento fortemente a tradução que Marcílio Fittino faz do Corpus Hermeticum. Aliás, devemos ao filósofo Marcílio Fittino o nome Corpus Hermeticum, que o corpus nada mais é do que um conjunto de instruções, de textos atribuídos a Hermes Trismegisto, que ele compilou num texto só, inclusive a Tábua de Esmeralda. Então vocês vão ver a presença deles. Durante toda a Idade Média, disse que a alquimia medieval era, na verdade, hermetismo puro, não poderia ser chamado dessa forma, porque o hermetismo era rigorosamente proibido e banido pela Inquisição. Então era disfarçado numa instrução química que pretendia transformar homens de chumbo em homens de ouro. Vocês já devem ter ouvido falar, isso já é bem conhecido hoje, que isso era meramente uma fachada, um disfarce, porque a transformação do chumbo em ouro era a transformação de homens de chumbo em homens de ouro. Era, na verdade, a transmutação humana da ignorância até a sabedoria. Não era crime perante a Inquisição ser ambicioso e querer fabricar o ouro, mas era um crime utilizar de métodos pagãos para tentar algum tipo de sabedoria. Então, nós vemos esses traços do hermetismo. Até Carl Jung, no seu livro Vermelho, tem uma passagem que ele fala de um sonho muito bonito, onde ele sonha com o símbolo da Tábua de Esmeralda. Na minha palestra da Tábua de Esmeralda, eu falo sobre isso. E lá cito, inclusive, fiz um levantamento histórico muito bom, onde eu cito vários, vários, vários textos de vários autores que fazem referência a essa tradição. É muito difícil imaginar o alcance que teve o impacto dessas ideias. Os egípcios, eles acreditavam numa ideia que não é só egípcia, a Índia também a possuía, de que existem determinadas leis que todas as demais são deduzidas delas. Seriam as sete leis do Kaibalion, seriam a estrutura do Dharma. Aliás, há quem diga que Hermes Trismegisto, que era um homem que viajava por todos os lugares, teria algum dia ido à Índia e teria lá ouvido falar desses mistérios da tábua. Há quem chame Hermes Trismegisto não do redator da tábua, mas o discípulo da tábua, que teria trazido isso de alguma maneira da Índia. Isso já é uma especulação que a gente não tem como provar. Há quem defenda essa ideia. Mas o fato é que tanto a Índia quanto o Egito acreditam que o universo, na verdade, veio do vazio absoluto, abstrato, onde toda manifestação existia como ideia, um ponto, que num determinado momento esse ponto se expressa e gera o grande criador, para Brahman, essa unidade inicial. E esse grande criador, esse grande demiurgo, quando ele vai criar um universo manifestado tridimensional, é como se você imaginasse a figura geométrica do tetraedro. De um ponto saem três elementos de base. E os três elementos seriam as virtudes fundamentais, os atributos da Trindade, que tantas tradições têm uma Trindade, tantas tradições teológicas de tantos povos, seriam os três principais atributos da unidade. E a partir dessa Trindade teriam surgido as sete leis que estruturam o universo manifestado. Daí que esse três com mais sete daria a década, que também é tão sagrada para tantos. Tá? Então, resumindo a história, esses povos dizem que existem sete grandes leis, que a partir delas irradiam todas as pequenas leis que regem casos particulares no universo, que nada mais são do que uma dedução dessas sete grandes leis para planos particulares. Tá? Então, essas sete leis são isso que está compilado e comentado no Caibalion. Elas foram denominadas, elas foram organizadas e foram comentadas por esses três primeiros escritores que tratam isso. Primeiros não, muita gente trata disso na história, mas pela primeira vez se compila e se procura explicar aquilo que até então parecia inexplicável. Essas leis são muito misteriosas e poucas pessoas tinham ousado tentar decodificá-las para uma maior simplicidade. Como dizem que Leonardo da Vinci teria dito, a simplicidade é o maior requinte. Não é nada mais belo do que você pegar uma coisa preciosa e transformá-la para uma linguagem que as pessoas possam ter acesso. E foi exatamente o que esses três pensadores fizeram. Também é interessante observarmos que há muitos precedentes na história do Egito já falando a respeito de Tote. Tote, segundo se diz, na verdade, pela tradição egípcia, não era Tote o nome, era Djeuti. Djeuti seria a deificação do próprio Hermes Trismegisto. É aquele que é representado algumas vezes como um íbis, outras vezes como um cinocéfalo, o babuíno. Esses dois animais representam Tote como um ser que copia as leis do céu para a terra, que é o Ibis, e como aquele que arbitra a execução dessas leis no mundo, que seria o babuíno. Então, muitas vezes ele é representado, ele é deificado nessas figuras, e através da deificação nessas figuras, depois ele vai passar a ser deificado também na Grécia, como Hermes, o escriba dos deuses, aquele que tem as asinhas no capacete, as asinhas nos calcanhares, o mensageiro dos deuses, e depois em Roma, como Mercúrio, também com o mesmo atributo, o comunicador das leis dos céus para a terra e o observador do comportamento da terra para comunicá-lo aos céus, ou seja, aquele que une os dois mundos. Então, esses deuses, se nós considerarmos verais, porque há muita discussão em relação a isso, que Hermes Trismegisto tenha sido realmente deificado em Djéout ou Thoth, vocês vão encontrar as primeiras escritas no Egito falando de Thoth aí por 2.900 anos antes de Cristo, falando de Thoth como um deus. Vocês vão ver, em 2.300 já se fala sobre os livros que teriam sido escritos por Thoth. Há uma série de historiadores, inclusive Clemente de Alexandria, na sua Estromata, ele fala de 36 livros que teriam sido escritos por Thoth. Para nós não sobrou nada disso. Nós temos a Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermeticum, a Coricus Mu, ou Minerva Mundi, e é só o que nos restou. E muito pouco compreensível para os nossos padrões atuais. Sempre falo nas minhas palestras que nós padecemos de falta de visão simbólica. Isso não nos afeta só para entender os mistérios do Egito, afeta-nos também para entendermos até os mistérios da nossa própria vida. Então, tendemos a ser superficiais ao aprendizado que todo dia da nossa vida nos oferece. E isso é uma coisa bem delicada. Bom, eu recomendo a vocês também no YouTube, no nosso YouTube de Nova Acrópole, tem uma palestra minha que eu fiz que são as sete leis do Caibalion vistas pela sua janela, onde eu procurei colocar algumas instruções bem práticas, bem simples, a respeito de como vivenciar o Caibalion. Eu acho isso muito importante, sabe por quê? Quando você pega essas sete leis, troca em miúdos e as vive em alguma medida na sua vida, você adquire uma convicção, uma certeza em torno disso. Não uma certeza acabada, porque isso seria ruim, seria um dogmatismo, mas você começa a ter uma certa convicção, uma certa segurança de que há sabedoria aí. É como se você tivesse um aparelho eletrônico qualquer com um problema e você compra uma peça para consertar esse aparelho. Quando é que você tem certeza de que essa peça é boa? Quando você coloca dentro do aparelho e ele funciona bem. Assim seria também todo conhecimento verdadeiro. Você colocaria dentro da sua vida e a sua vida fluiria bem, humanamente falando. Então é necessário que a gente não só conheça essas leis, mas que também aplique e veja os resultados que advêm dela na nossa vida. Então, comentando rapidamente com vocês, que eu sei que muitos já conhecem, primeiro podemos falar do mentalismo. Disse que o mentalismo é a principal das leis, porque todas as demais são contidas dentro dela. E o mentalismo trata de quê? O mentalismo diz que tudo é mental, o universo é mental. Da maneira como está expresso no livro, vou colocar aqui para vocês, para termos uma ideia mais precisa, porque há dentro desse livro passagens que são comentários e passagens que são retiradas literalmente da tradição egípcia. Então, o mentalismo diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. O que ele quer dizer com isso? Que, da mesma maneira que as coisas na nossa mente dão origem a fatos na nossa vida, as coisas dentro da mente divina dão origem ao universo. Toda a estrutura do universo teria sido uma ideia de Deus a princípio. E ele explica isso de uma maneira muito bonita, que ele compara, ele fala a respeito de Shakespeare e Hamlet. Hamlet é Shakespeare. Evidentemente, tudo ali foi tirado da mente de Shakespeare. Mas Shakespeare não é Hamlet. Existem muitas coisas, existiram muitas coisas dentro da mente de Shakespeare, além de Hamlet. Então ele diz: o universo manifestado é Deus, mas Deus não é só o universo manifestado. Há muito mais coisa aí. É uma mente insondável, rica em possibilidades, mas o universo manifestado veio de um pensamento divino. E uma das coisas que eu recomendo como vivência para vocês verem isso é exatamente terem aquele cuidado de perceber o primeiro pensamento da manhã, aquele hábito que nós temos de falar que vou pisar fora da cama com o pé direito, ou seja, essa predisposição positiva que temos diante do nosso dia e como isso influencia para gerar um dia realmente positivo, onde não deixa de haver adversidades, mas você as encara de uma maneira que o seu aspecto luminoso se vira para você. Outra coisa que nós podemos perceber também é que o universo é inteiramente dual. A tradição estoica, que é uma tradição muito posterior, é uma tradição greco-romana, dizia que quando você encara um problema e só vê o seu lado negativo, você pode impor a esse problema que se te mostre o seu lado luminoso. Porque tudo no universo tem um lado sombrio e um lado luminoso. E parece que quando nós colocamos o nosso pé para fora da cama pela manhã e dizemos, eu levantei com o pé direito, isso vai ser um maravilhoso dia, tendemos a lançar luz sobre o aspecto positivo das coisas. Não é que elas deixem de ser o que são, mas a gente passa a ver um aspecto que até então não iluminava, pela nossa morbidez de querer ver tudo pelo seu lado sombrio. Basta que nós mudemos o foco. Então, essa é uma ideia de como determinar mais ou menos o curso do seu dia a partir de uma disposição mental. E em várias outras ocasiões você sabe que é assim. Quando nos dispomos positivamente para um relacionamento, por exemplo, é muito mais fácil que ele nos mostre o seu aspecto construtivo, que por muito diferente que você seja do outro, possam ser fator de soma um para o outro. Bom, a segunda lei, que também é bastante conhecida, essas primeiras são as mais conhecidas de todas, é o princípio da correspondência. Deixa eu pegar aqui para que vocês vejam exatamente como está escrito no livro, a redação oficial. O princípio da correspondência vai dizer o seguinte: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Ser considerado um dos princípios fundamentais do Hermetismo. Diz que o Hermetismo ele tinha duas propostas fundamentais. Em primeiro lugar, fazer com que as pessoas entendam as leis do céu olhando para as leis da terra. Ao perceber como a natureza se movimenta, quais são as leis que regem os ciclos da natureza, você seria capaz de captar alguns dos pensamentos de Deus. Você entende a ordem total do universo ao entender a ordem do seu espelho, que é a manifestação. E o princípio do Caibalion fala bastante sobre isso aqui na correspondência. O que há acima, há abaixo. Então, nós podemos perceber, por exemplo, dentro da correspondência, que da mesma maneira como um ensinamento vale para o universo inteiro, às vezes ele vale só para a nossa vida também. Eu costumo usar bastante como exemplo o princípio do centro. Então, você olha o aglomerado de galáxias que nós vivemos. Tem o centro, que é a galáxia de Virgem. Olha o nosso sistema solar, tem um centro que dizem que tem um buraco negro lá. O nosso, perdão, nosso sistema solar não, a nossa galáxia. Nosso sistema solar tem um centro, que é o Sol. Aí você entra na dimensão humana, física. Você tem um centro nos seus átomos, nas moléculas, dentro do campo orgânico, você tem um centro nas células. E você tem um centro no campo psíquico também, que é a tua identidade, aquilo que você é, os valores que você cultiva. Quando toda a tua vida está relacionada com essa sua identidade, você não se perde, está tudo em harmonia. Grande problema do homem é quando ele tem um vácuo, ele não sabe quem é e às vezes não tem nem curiosidade de descobrir. Então ele vai tomando falsos centros e distorce toda a sua vida. Um falso centro é a opinião da moda. Outro falso centro é o que um determinado grupo espera de mim. Outro falso centro, às vezes, é um trauma que tive. Passa a minha vida a girar em torno de coisas que não são esse eu mesmo, não são a minha identidade. E isso gera uma grande distorção. Torna-se uma pessoa que está dividida entre vários centros e nenhum deles é ele mesmo. Então, tem comportamentos diferentes segundo os apelos do meio e uma angústia existencial profunda de saber, não saber quem é. Sem o centro não seria possível nem a vida orgânica, nem a vida atômica, nem a vida astronômica. E a nossa vida psicológica provavelmente também não. Isso é apenas um pequeno exemplo para que vocês percebam que a gente pode decodificar problemas de funcionamento na nossa vida em todos os campos, se conseguir pegar a ideia que está fazendo aquilo não dar certo e ver em que campo da natureza ela dá certo. Ela dá certo, ela funciona. Então, tanto no macro quanto no micro. Vocês vão ver esse princípio, por exemplo, dentro da Bíblia, quando se diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, quando Platão diz que o homem é um microcosmo inserido dentro do macrocosmo. E em várias outras tradições, de outras formas, há também essa mesma ideia. Daí vem aquela máxima délfica do homem: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque tanto você pode, ao conhecer o micro, descortinar o macro, quanto o contrário: pegar as leis gerais do todo e descobrir como elas funcionam dentro de você. Isso é o princípio da correspondência. Que mais podemos falar aqui? O nosso terceiro princípio, estou passando rapidamente, estamos fazendo só uma recapitulação. O terceiro princípio, que é a vibração, ele vai dizer literalmente: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma das coisas mais interessantes para indicar para nós o que é a nossa identidade, aquilo que tantas tradições chamam de nome interno. É exatamente o parâmetro de vibração onde você está. Você já parou para perceber com que você vibra? Se eu ler um belíssimo poema para você agora, será que você vibra? Algumas pessoas sim, outras não. Determinadas músicas, algumas que são muito grosseiras, muito instintivas, você vibra diante disso? Ou em outras mais sutis que tendem a puxar a consciência mais para cima? Diante de que você vibra? Com um ato de honra você vibra? Ao perceber em que nível está a nossa vibração, nós conhecemos a nossa verdadeira identidade, em que ponto evolutivo estamos. Que esse princípio da vibração diz que o universo vibra desde o mais denso e grosseiro até o mais sutil e espiritual. Vai por etapas, saindo da matéria até a energia, até o campo emocional, mental, e vai embora. E chega até o plano espiritual, que é o mais sutil de todos, apenas acelerando a vibração. E aí é uma coisa interessante você perceber que nós achamos que essas vibrações que temos diante das coisas são meros gostos pessoais, isso não tem nenhuma consequência. E tem. Nessa palestra que dei falando sobre os princípios do Kybalion da minha janela, eu fazia uma observação interessante. Uma pessoa que é muito altruísta, muito, em geral, tem muitos pontos positivos na sua vida, mas ela tem uma ponta, ela gosta de músicas violentas, ela gosta de coisas meio agressivas. Numa situação de pressão, esse elemento vai vir à tona e pode tomar posse da conduta dela. Numa situação de exceção, que a mente não funciona muito bem, esse elemento, essa sombra que ela carrega, pode dar um golpe e pode vir à tona. Não pode haver dentro da nossa vida pontos que sejam incoerentes. Assim como eu falava para vocês em relação ao centro, não pode haver nenhum ponto numa circunferência que não esteja equidistante do centro. Um ponto que não obedece à lei geral da tua vida, ele é um ponto que pode vir a florescer e tomar a liderança na sua vida em momentos de emergência, de exceção, de desequilíbrio psicológico. Daí que o filósofo Sri Ram sempre dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. O que significa isso? Aprender a dirigir todas as minhas afinidades para coisas mais humanas. Ah, eu não sei o que é mais humano. Aí eu uso o princípio bíblico: pelas vossas obras vos conhecerei. Imagina uma pessoa submetida a essa música, submetida a esse padrão de conversas, submetida a esse tipo de leitura, a esse tipo de filmes. Você acha que ela vai sair dali com que tipo de comportamento? Você acha que isso aí tem afinidade com o quê? Imagine você pegando um pedaço de papel, tentando escrever o momento mais nobre da sua vida. Qual música você poderia usar como pano de fundo? Qual música combinaria com isso? Qual música atrapalharia? Então a gente tem que saber julgar as coisas pelos efeitos que trazem em nós e saber depurar o gosto. Isso não é uma brincadeira, isso é sério. Nós deixamos uma reserva para a sombra dentro da nossa psique. Isso é perigoso. Manter incoerência dentro da nossa vida psíquica é um elemento perigoso. Aí vai acontecer uma rachadura e podemos ser derrotados por essa sombra em momentos de desatenção. Então, a vibração, É isso. Vibração é uma ferramenta maravilhosa para falarmos sobre o nosso nome interno. Depois disso, vamos ter o princípio da polaridade. Esse tem um enunciado mais longo que diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Eu costumo chamar esse princípio do princípio do termômetro. Sabe por quê? O termômetro é uma ideia, aliás, isso tem a ver com técnicas de estudo, que eu sou professora disso também. Então, cada ideia associa uma imagem, já estou dando uma dica para vocês de como isso facilita a vida. A imagem do termômetro, para mim, explica muito bem esse princípio. Porque dentro de um termômetro você tem a temperatura fria e a temperatura quente. Claro que você tem que estabelecer um referencial aí, senão tudo é frio ou tudo é quente. Essas condições são relativas. Em relação ao meu corpo, sei lá, 40 graus é quente. Talvez em outras circunstâncias, para assar um bolo, por exemplo, não seja. Tá? Mas dentro do termômetro você mostra dois opostos, que eles são opostos de uma mesma natureza, que é a temperatura. Quando duas coisas pertencem à mesma natureza, elas podem ser intercambiadas uma pela outra. Então, por exemplo, a ação, dentro dessa natureza que é a ação, a inércia e a hiperatividade são dois pontos da mesma natureza. Elas podem ser intercambiadas uma pela outra. Ou você pode procurar um equilíbrio, que é o meio do caminho, que é a ação justa, que ainda é melhor. Então, nós podemos perceber. Por exemplo, entre o amor e o ódio, são expressões emocionais. Quando você tem duas coisas da mesma natureza, através da vontade e de um foco muito grande, você pode trazer as coisas de um polo a outro, por uma fixação de atenção e vontade. E não pensem que isso é uma loucura, isso já aconteceu na história. Famílias que brigavam há gerações que se reconciliam. Disse que Luiz Gonzaga teve uma influência muito grande sobre duas famílias no Nordeste, né, que brigavam há gerações, e é assim, de repente, o amor pode substituir o ódio. E um amor não muito bem cuidado pode voltar para o ódio também. Então, essas duas coisas são da mesma natureza. Você não pode trocar, por exemplo, o macio pelo quente. Não tem nada a ver, são duas naturezas diferentes. Mas aquilo que é da mesma natureza, você pode fixar no polo oposto e pode mudar. Se você, por exemplo, tem um problema de preguiça, tenha uma imagem de uma pessoa que tem uma atividade não neurótica, mas bem equilibrada, que é bem responsável, que cumpre com todos os seus compromissos. E se você fixa esse ponto como referência e coloca uma disciplina sem pressa e sem pausa, você pode chegar a esse ponto. Você pode tirar essa sua carência de atividade e levá-la até o equilíbrio de atividade. Basta saber o que é a polaridade oposta do ponto onde você está. Se esse ponto não é desejável, você pode conduzi-lo até aquele grau que você deseja, até aquela temperatura do termômetro que você deseja. Ou seja, o princípio da polaridade vai tratar da possibilidade de transformação de coisas que não são diferentes tanto assim. Elas são uma má gestão de um mesmo recurso. Que é temperatura, é emoção, é resistência, seja lá o que for, é atividade, é só uma má gestão de um único recurso. E você pode fazer essa passagem de um lado para outro. Por isso que se diz que o pior inimigo do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque a indiferença é não sentimento. E não sentimento não dá para você fazer nada com ele. Ou você desenvolve uma percepção emocional, empática do mundo, ou não tem nada para fazer. Você não pode transformar o nada em sentimento. Agora, se você tem um sentimento, você pode qualificá-lo, você pode enobrecê-lo. Você já está dentro do termômetro. Pense no tanto de consequências práticas que pode ter isso. Sabe uma coisa que eu gostaria, e que é o meu maior objetivo em todas as palestras que faço? Ensinar vocês a verem ideias por trás de frases, por trás de palavras, que você encontre. Através dessas frases, dessas palavras, situações da sua vida onde isso poderia ter sido feito, ou que poderá ser feito ainda. Que isso se transforme para você em ideias concretas, práticas passíveis de serem vivenciadas. Porque é exatamente essa ponte que a filosofia procura fazer. Não somos Hermes Trismegisto, longe disso, mas a filosofia procura também fazer ponte entre as ideias e a vida do ser humano. Bom, continuando, após a polaridade, vem o ritmo. O princípio do ritmo, ele vai enunciar exatamente o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, evidentemente, a ideia que você pode associar aí ao ritmo é o pêndulo. O pêndulo, você percebe que ele vai para um lado, quanto mais extremado ele vai, ele tende a compensar para o outro lado. É? Só um minuto que a voz começa a sumir. Então, o pêndulo, você percebe que se você o empurra muito para um lado, a tendência é que ele vá para o outro lado na mesma intensidade. O que que isso pode dizer para a gente em termos práticos? Você percebe que um dia de muita euforia, provavelmente o outro dia será de muita tristeza, uma depressão não patológica, mas uma tristeza? A euforia, que é aquela alegria desmesurada, às vezes aquele excesso de bebida, aquela farra do dia de hoje, amanhã você não vai querer nem levantar da cama. Quem já experimentou isso sabe que é assim. Um dia que você oscila demais para um lado tende a ser compensado por uma oscilação equivalente do outro. Eu costumo brincar bastante com isso, porque a gente vê isso muito claramente nos relacionamentos afetivos. Às vezes, no momento da conquista, no início do relacionamento, se estabelece uma euforia, uma paixão cega, que quer viver tudo de uma vez, aquela loucura, não há muita maturidade do casal para poder ir dosando as coisas dentro do tempo, aí é aquela coisa louca, joga-se folhetins de helicóptero. Eu sempre dou esse exemplo porque uma vez eu vi essa situação e ri muito. Um namorado que contratou um helicóptero e ficou jogando folhetinhos em cima da casa da namorada, coraçõezinhos e declarações de amor. Uma pessoa que chega a esse extremo, é muito provável que depois, no relacionamento, quando se esgota esse sabor da novidade, quando cessa a paixão, pode ir para um outro extremo também. E aí pode vir uma agressividade tão intensa quanto foi a euforia. Você não imagina um casal equilibrado no tempo do namoro, equilibrado no início do relacionamento, que depois chega a agressividade, depois de algum tempo no relacionamento já em desenvolvimento. É muito difícil. Pode cessar esse relacionamento, mas com um grau de harmonia, com um grau de equilíbrio. Então o pêndulo mostra simplesmente essa oscilação para um lado e para o outro. Agora tem uma coisa interessante no pêndulo, que eu acho a coisa mais importante do princípio do ritmo, que é o subprincípio da neutralização. Então você tem aqui o fiel do pêndulo, ele vai para um lado, vai para o outro. Se você não deseja mais essa experiência para onde o pêndulo está oscilando, se você tem um nível de maturidade que te coloca num ponto mais elevado, o pêndulo da natureza vai continuar oscilando, mas você já não oscila com ele, você subiu um degrau, você foi para outro ponto. Para aqueles que já assistiram a minha palestra, eu sempre uso o mesmo exemplo porque para mim parece o mais fácil de transmitir essa ideia, que são as duas crianças brigando pelo ursinho. E o pai, que já é um homem maduro, que não deseja ursinhos, já teve a sua infância, pode chegar lá e conciliar e dizer: olha, brinquem direitinho, senão vocês vão rasgar o ursinho. Ele pode harmonizar essa pendularidade das crianças brigando pelo ursinho, porque ele não deseja o ursinho. E se ele fosse uma terceira criança e desejasse o ursinho, seriam três brigando pelo ursinho aí que ia rasgar mesmo. A neutralização significa que aquele grau de experiência você já superou. Então você sai do pêndulo e vai para o fiel, lá em cima. Mas como não somos perfeitos ainda, o pai ainda não é perfeito, tem muitos defeitos para poder ainda vencer, pode estabelecer e vai, provavelmente, em algum momento, estabelecer uma outra pendularidade no nível dele, que é o pai da outra criança, que chega lá e diz: você está dando ordem para o meu filho, o que você está fazendo? Não te dei essa autorização, quem manda no meu filho sou eu. Isso acontece tanto, né? E é extremamente chato. Mas aqui se estabelece uma outra polaridade. E eles ficam aqui brigando pelo título de autoridade sobre as crianças. Quem é que pode harmonizar isso? que não esteja querendo mais se afirmar como o melhor pai do bairro. Quem sabe o avô, um homem mais maduro, que chega e diz: rapazes, vocês parecem crianças. Vocês não estão vendo que os dois querem o bem das crianças? Estão brigando pelo quê? Esse avô que está num outro ponto, superou essa necessidade de afirmação aqui, não deseja mais esse tipo de afirmação, ele pode conciliar esse grau de harmonia, esse de, grau de desarmonia, essa pendularidade. Mas daqui a pouco pode chegar o outro avô e também querer disputar com ele que o mais sábio do bairro é ele, não esse. Aí estabelece uma outra pendularidade e pode vir uma pessoa mais madura, com mais autoridade, mais respeitada naquele grupo, que harmonize aí. Mas sempre vai haver novas pendularidades até que o homem supere a dualidade, chegue no ápice da pirâmide. O ápice da pirâmide não tem dualidades, é uno, é a superação da manifestação. E, portanto, a neutralização de um conflito num patamar significa que você subiu um grau de consciência, e subiu mais um, e subiu mais um, até você chegar naquele ponto onde já não há mais dualidade, que é o ápice da evolução humana, é a sabedoria. A sabedoria não é do mundo manifestado, ela não é dual. Não existe sabedoria antes de sabedoria. Portanto, ela harmoniza. Você chegou ao ideal humano, ao cume de possibilidades do ser humano. Mas até lá temos que aprender a saber lidar com a polaridade, saber neutralizar. É um aprendizado extremamente útil. Aprendam cada vez que vocês estão no meio de um conflito, parar e pensar: eu estou nesse conflito porque eu desejo alguma coisa que está em jogo aqui. Se eu me tornar uma pessoa madura e abrir mão desse patamar de desejo, eu consigo harmonizar esse conflito. Se cada vez que você está dentro do conflito, você consegue ter esse grau de consciência, você consegue superá-lo. Uma vez eu fazia um exercício com alguns alunos meus que foi muito interessante. Imaginem vocês, eu combinei entre os alunos, tinha um aluno que não tinha chegado ainda, que costumava chegar um pouco mais tarde. Quando ele chegar, a gente vai dizer que houve um sorteio para ver quem é que vai dar a aula de hoje, que é uma revisão da anterior, que todos vocês já viram, então qualquer um pode dar. Vamos dizer que houve um sorteio e que ele foi o sorteado para dar aula, e nós estávamos esperando por ele. Evidentemente, essa pessoa, quando chega e recebe uma notícia dessa, fica desconcertado, fica mal, quer ir embora, fica nervoso. Por quê? Porque ele não sabe, ele não conhece as regras do jogo, ele não sabe o que é querer um jogo. Se essa pessoa estivesse nos bastidores, do lado de fora de sala, e percebesse que isso era um jogo, era uma brincadeira que estávamos fazendo com ele, ele ficaria extremamente calmo. Chegaria lá na frente e diria: olha, eu só tenho uma coisa a dizer nessa aula, a máxima socrática, só sei que nada sei. Iria embora, tranquilo. É claro, quando você está nos bastidores da vida e conhece as regras do jogo, quando você entra em cena, elas não são tão dramáticas assim. E a grande proposta desse caibalion é exatamente nos colocar nos bastidores da vida e nos mostrar as regras do jogo. Quando você entrar lá, que se estabeleceu o conflito, ah, eu já sei como é que é isso. Eu conheço as regras do jogo, isso é neutralização. É porque eu estou desejando muito algo. E esse desejo está me colocando cego. Se eu olho para esse algo e digo: eu não preciso disso, e supero essa necessidade, eu vou neutralizar esse conflito. Vou passar para um outro patamar. Ele vai voltar a se estabelecer em outro patamar. Mas essa parada, essa partida, eu ganhei. Tá? Tudo isso é muito prático, gente. Foi feito para ser vivenciado. E o palco onde o Caibalion vive é a nossa vida. Tá? Continuando, então, nós vamos ver o sexto princípio. Deixe-me ver a redação exata dele aqui. Sexto princípio de causa e efeito diz o seguinte: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse é um dos princípios que são extremamente recorrentes. Na Índia, isso é chamado da lei do karma, lei de causa e efeito. Toda causa vai gerar um determinado efeito. Toda causa que nos afasta da trajetória humana vai gerar um efeito, em geral, doloroso, que nos joga de volta no Dharma, na trilha da lei. Que não é muito diferente da frase bíblica que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Vocês entendem o que está por trás disso? No terreno das causas, somos todos soberanos. Mas no terreno das consequências, somos todos condicionados. Se você planta uma mangueira, quando ela começa a frutificar, você não pode chorar dizendo que queria laranjas, mas você foi absolutamente soberano na hora de plantar a semente que você quis. E assim funciona a vida. E uma boa compreensão desse princípio implica em você pensar nas consequências de cada ato e escolher os efeitos futuros que você quer na sua vida. Não achar que as coisas são casuais e que fazendo qualquer coisa de virar qualquer coisa. Até as leis da natureza mostram que não é assim, até as leis de Newton falam que não é assim. Então, entender que escolhendo bem as sementes que plantamos, podemos ter a colheita que necessitamos ou que pretendemos. Não achar que o universo é um monte de casualidades, ele é um monte de causalidades. Existe uma frase que atribuem a Albert Einstein que diz o seguinte: dadas as mesmas causas, advirão os mesmos efeitos. Então, aquela velha história de querer que o ano novo seja diferente, que o futuro seja diferente e continuar fazendo as mesmas coisas, continuar plantando as mesmas sementes. De onde você espera que venham os fatos da sua vida? De onde você espera que nasçam as plantas do seu quintal, se só você tem acesso a esse quintal? Daquilo que você planta. Não vai vir nenhum mágico de nenhum lugar na calada da noite plantar laranjas no seu quintal quando o que você plantou foi manga. Então, essa lei trata, como a lei do karma indiano trata, daria para fazer muitos desdobramentos, porque a lei do karma é muito rica. Ela trata da responsabilidade sobre as causas que geramos em relação aos efeitos que teremos. Unir as duas pontas e entender a lógica da vida. Ser responsável por tudo aquilo que fazemos. E se somos irresponsáveis, quando vêm as consequências, não coloque a culpa em ninguém. Procure no passado o momento que você gerou a causa disso e diga: minha responsabilidade. Agora eu vou ser mais responsável por aquilo que planto. Ou seja, evitar a terceirização das culpas, que é muito cômodo, mas é falso. Não deixa ninguém crescer. E por último, nessa nossa pequena revisão, rápida revisão, né? Nós vamos ver o princípio do gênero, esse que tem, às vezes é um dos mais difíceis de compreender, que as pessoas só sabem entender gênero sob o ponto de vista do sexo. O gênero, no seu princípio, diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então você pode, no campo do corpo físico, por exemplo, aí entra o fator sexual mesmo, você gera corpos. No plano mental, você pode gerar ideias. No plano espiritual, você pode gerar valores. Mas sempre é necessária essa dualidade que se enfrenta, como diria Hegel, né? Tese, antítese e síntese. Desse encontro entre opostos, nasce um novo estado de consciência, que é uma síntese num plano mais elevado. Então, nós em geral sabemos como funciona o princípio do gênero no plano físico, mas não entendemos na natureza. O yin e o yang dos orientais é uma aplicação do princípio do gênero. O Tao, que é a roda que gira, que tem movimento, é nada mais do que uma harmonia do yin e do yang. O universo trabalha dessa maneira, é harmonia por oposição. Não é à toa que Platão dizia, espero que isso não gere nenhuma polêmica entre vocês, mas Platão dizia na sua República, quando falava do casamento dos guardiões, que não é muito bom os parceiros serem idênticos. É bom que um supra as necessidades de crescimento do outro, que um seja aquela coisa pontiaguda que fere a inércia do outro, que fere os excessos do outro, para que os dois juntos sejam um fator de soma, para que eles cresçam mais juntos do que cresceriam separados. Vocês percebem que essa noção do casamento de Platão é princípio do gênero? Agora, uma coisa muito interessante que eu sempre destaco, então, o que o Caibalion diz é que tudo que nasce, nasce através do princípio do gênero. Então, quando nós queremos gerar novas ideias, a melhor coisa do mundo é dar uma olhada em quem pensa diferente. Porque esse contraste pode gerar uma síntese mais elevada. Ter contato com ideias, tentar comparar com as suas, tentar aprender, tentar ensinar, fazer aí uma conjunção de coisas, não se sentir dono da verdade, porque no plano mental, é a esterilidade do plano mental é achar-se dono da verdade, você não aprende mais nada. Pior impedimento para o aprendizado é achar que já se sabe. Agora ele coloca também no livro uma aplicação que é a minha predileta, gosto muito dela, que é a questão do gênero mental. Porque eu acho que se a gente entendesse isso, não seria tão facilmente manipulável. O que é o gênero mental? Significa que também na mente você tem uma mente positiva ou masculina, ou yin ou yang, do jeito que você quiser. Você tem uma mente masculina e uma mente feminina. A mente masculina normalmente é aquela que injeta o pontapé inicial, o primeiro estímulo, a primeira ideia. E a mente feminina é que pega esse pequeno estímulo, essa semente, e a desenvolve até que gere frutos. É aquela que trabalha esse elemento que foi germinado pela masculina e desenvolve e depois gera uma postura diante da vida. O que acontece num momento histórico como o nosso, eu não estou exagerando, eu não sou pessimista, mas a verdade é que provavelmente nunca houve um momento histórico como esse para sermos manipulados. Por uma razão muito simples, temos meios de comunicação para todos os lados. Para onde você olha, você está sendo influenciado por alguma coisa. Então, o que acontece? Muitas vezes temos só a mente feminina funcionando. Nós desenvolvemos ideias, mas quem jogou essas ideias na nossa mente não fomos nós. Você recebeu da mídia, recebeu da propaganda, recebeu da moda, recebeu de alguma coisa. E ele usa no livro um exemplo que eu acho maravilhoso, que é o do ovo do cuco. Vocês sabem que esse passarinho, o cuco, é um pássaro grande e ele é um tremendo preguiçoso para chocar os seus próprios ovos. Ele vai no ninho de outros pássaros, joga os ovos para fora e coloca os dele. E, de repente, um pardalzinho de nada está chocando um ovo. Quando sai dali, sai um passarinho totalmente diferente do dele. E ele diz: é meu filho, porque fui eu que choquei. É mais ou menos isso que acontece. Se eu chego para você e digo: olha, fulano, que é seu amigo, eu acho que não é muito seu amigo, não, viu? Tenho uma certa desconfiança, andei vendo umas coisas por aí, mas pode ser só impressão minha. E vou-me embora, vou para o Japão. E você fica aqui, a sua mente foi fecundada. E você começa a observar um fato aqui, um fato ali, começa a criar mil minhocas na cabeça, começa a interpretar mal um monte de situações. Daqui a pouco, pumba, rompe com fulano. E você diz: eu é que vi. Sabe por quê? Foi você que fecundou esse ovo esse tempo todo. Portanto, você acha que é teu filho, mas você não sabe que quem germinou fui eu. E nós temos uma mente muito propícia ao ovo de coco. Eu sempre coloco um desafio, e para esse período de quarentena, eu acho que é o melhor para isso, que é você dar uma faxina no seu plano mental. Marie Kondo mental. A magia da arrumação da mente. Dá uma olhada e perguntar para todas as tuas convicções, todas as tuas ideias, aquelas mais arraigadas em primeiro lugar, qual foi o princípio de onde você partiu para pensar assim? E veja se esse princípio foi teu mesmo, partiu de uma observação da vida, de uma reflexão, ou foi alguma ideia que você pegou solta por aí? Você vai perceber que na maior parte dos casos foi uma ideia que não estava tão solta e tão à toa assim. Uma ideia que vai sendo jogada sutilmente. E que daqui a pouco todo mundo está pensando igual e não percebe que foi fecundado pela mesma semente. Então é muito bom você procurar dentro da sua mente quem são realmente os teus filhos nesse ninho de cuco. Quem são as tuas ideias legítimas. E até mesmo quais são os teus sentimentos legítimos. Isso é uma coisa que sempre me surpreende muito, porque uma coisa é você ter uma ideia, talvez pelo fato dela ser sutil, você entende melhor que uma pessoa seja influenciada pelas ideias dos outros. Mas um sentimento, você odiar uma pessoa porque todo mundo odeia, ou idolatrar uma pessoa porque todo mundo idolatra, sem nenhuma razão plausível sobre a qual se estabeleça esse sentimento, isso é no mínimo insólito. Para mim, isso já é um tipo de anormalidade, isso já sai dos padrões de normalidade humana, de superficialidade, de inconsistência dos sentimentos. E isso é princípio do gênero mental sendo aplicado largamente. Um conselho que o filósofo Sócrates dava, que não era exatamente sobre isso, mas que cabe aqui muito bem, ele dizia o seguinte: que um homem bem-intencionado, por muito bem-intencionado que seja, pode ser manipulado. Um verdadeiro filósofo, não. Sabe por quê? Não estou dizendo que seja eu esse verdadeiro filósofo, por favor, quem sou eu? Sou um aprendiz, um aprendiz, um aprendiz. Mas um verdadeiro filósofo, ele tem uma meta clara na vida. Eu quero ser um ser humano mais pleno. Ele não tira o olho da bola, ele olha para o ápice da pirâmide. Ele sabe onde quer chegar com a sua vida. E como ele sabe onde ele quer chegar, quando alguém oferece alguma coisa para ele, ele tem como medir. Isso que você está me oferecendo me aproxima do meu ideal? Sim, então é bom. Eu adoto conscientemente. Isso que você me oferece me afasta do meu ideal? Sim, então estou fora. Ele tem uma ferramenta de mensuração. Ele pode submeter as ideias à sua consciência, porque ele tem um referencial. Sem referencial do jeito que somos, matando o tempo do jeito que vivemos, sem nenhuma direção, desnorteados, sem norte, desorientados, sem oriente, nós somos muito facilmente manipuláveis. Às vezes, muito bem intencionados. Alguém vem e te convence. Você quer ajudar o mundo a ser melhor. E alguém vem e te convence que os problemas do mundo são de uma determinada classe social, de um determinado tipo de pensamento ou de uma pessoa física. E você, bem intencionado, pode se tornar uma pessoa agressiva, violenta e cometer um ato, às vezes, insano. Porque foi germinado por uma ideia estúpida. Se você tivesse um ideal humano claro, você diria: maltratar uma pessoa não me torna mais humano, portanto, eu estou fora. Essa ideia não passa no meu crivo. Mas se não tem, você está muito suscetível. Então, é um bom momento para faxina mental a quarentena e ver quais são os teus verdadeiros filhos. Faça um teste de DNA nas suas ideias e descubra quais são os seus verdadeiros filhos no plano mental e emocional. Olha isso, só isso vai te dar uma segurança muito maior, uma identidade mais sólida e uma capacidade fantástica de transformar a sua vida. Responder à vida como você mesmo e não como fatores periféricos que de repente se tornaram o teu centro. Bom, enfim, o Caibalion trata disso e ele dá uma recomendação maravilhosa no final, né? Que as ideias foram feitas para serem vividas e não meramente memorizadas ou acumuladas para poder ostentar para os demais. Olha como eu sei. As ideias só se tornam tuas quando você as verticaliza, as aprofunda, engloba como uma resposta tua à vida, conscientemente testada, entendida e aprovada pela tua consciência, coerente com o teu ideal de vida. Como diz Helena Blavatsky, numa expressão que eu acho maravilhosa, que é honrai as verdades com a prática. Que nós sejamos capazes de provar essas ideias, essas sete leis, testar na nossa vida, funciona, esse negócio é real, isso tem um sentido. Uma vez que tem sentido, eu vou vivenciá-lo. Cícero costumava dizer que havia alguma coisa que o preocupava muito, que era entender as ideias e não vivê-las. Aliás, Confúcio tem uma frase muito parecida com isso também. Eu temo demais conhecer a verdade e não vivê-la. Enfim, isso é uma pequena recapitulação. Eu sei que vocês já assistiram essa palestra, já conhecem pelo menos alguns. E aí eu abriria para as perguntas que porventura tenham sido feitas e que dê para a gente responder. Temos perguntas?
Perguntou qual o princípio do pensamento.
Princípio do pensamento?
Eu acho que ele está falando do gênero.
Eu estava falando do gênero mental em relação ao pensamento. O gênero mental é exatamente o fato de termos ideias e depois desenvolvermos essas ideias. Quando você só desenvolve ideias que não são tuas, você está sendo fecundado por ideias alheias e vai tomá-las como tuas, porque foi você que desenvolveu. Foi isso que falamos sobre o pensamento, era isso?
O princípio da neutralidade se dá com o controle das emoções? Flávia Cota.
Na verdade, você vai perceber que se você está brigando com outra pessoa pelo ursinho, para que você supere o desejo do ursinho, isso vai mexer com emoções, vai mexer com pensamentos, vai exigir de você autocontrole. Você vai ter que ponderar claramente as razões pelas quais está tão apegado àquilo, as razões pelas quais aquilo é tão vital na sua vida. Isso vai exigir que você acalme as emoções, que você entre no plano mental, cheque o plano geral da sua vida e veja como aquilo se encaixa e veja que aquilo não é tão relevante assim, que se tornou na verdade um vício, uma mania. E aí depois disso você vai ter que encarar essa paixão que criou, trabalhar com ela para poder mudar o foco dos seus sentimentos para algo mais nobre. Simplesmente pegar os sentimentos e projetá-los para algo do outro degrau, ou seja, exige autoconhecimento e autodisciplina também. O princípio de neutralização se estrutura sobre essas duas coisas. Eu costumo dar um curso que eu gosto bastante, que é a administração do tempo, onde uma das primeiras coisas que eu faço no planejamento do tempo é fazer uma pessoa fazer um círculo grande, com as grandes metas da sua vida para a vida toda. O que que ela pretende no campo profissional, social, familiar, intelectual, espiritual, para a sua vida como um todo. E depois adaptar esses planos para a década, depois para esse ano, depois para esse mês, depois para o dia de hoje. Colocar uma ideia-chave, onde você quer chegar com a sua vida toda, e depois ir adaptando isso a todos os planos. E isso é fundamental, porque se eu sei onde eu quero chegar com a minha vida como um todo, eu sei o papel que tem esse ursinho. Eu quero ser uma pessoa mais justa e melhor. O que é mais importante, o ursinho ou a harmonia com o outro? A harmonia com o outro, então eu estou fazendo uma bobagem. Tá? Então exige sim, a neutralização exige que você tenha um autoconhecimento e o autodomínio. E dentro do autoconhecimento consta você ter um bom planejamento da tua vida como ser humano. Saber onde você quer chegar com tudo isso. Todo mundo morre de medo de pensar na vida como um todo, porque logo depois vem a nefasta morte. É uma loucura achar que a gente não vai morrer porque não pensa na morte. Você vai virar de costas e o inimigo vai te pegar pelas costas. Se você vira de frente, ele pode até não ser um inimigo. Então, pensar na vida como um todo é como, um exemplo que sempre dou também, o arquiteto que constrói a planta da sua casa, definitiva, pronta. E o mestre de obras, todos os dias, para saber o que vai fazer hoje, olha para a planta pronta. Que critério vai ter um mestre de obras para construir se ele não sabe o que ele está construindo, onde ele quer chegar? Como vai fazer escolhas? Como vai se autoconhecer? Como vai se autodominar? Temos mais alguma pergunta?
Tem 2 minutos. Fausto, o quanto é possível atingir todas essas leis no potencial máximo como ser humano? 2 minutos.
Olha, essa é a nossa última pergunta, só temos mais de 2 minutos. Você pode considerar que o Dharma pessoal, de que dizem os hindus, nos leva a um nível de possibilidade X. Em geral, nós devemos viver X sobre 100. Você pode projetar muito longe, que talvez você ainda não chegue ao seu Dharma pessoal. Ou seja, o Dharma da Lúcia, o Dharma pessoal, máximo de possibilidades que eu poderia atingir enquanto Lúcia, é muito mais amplo do que vocês costumam imaginar, do que nós costumamos imaginar. Portanto, você pode sonhar longe, que provavelmente você não vai chegar tão longe quanto essa vida te permitiria ir. Pode ousar. Nós temos muitas possibilidades. Em geral, realizamos muito pouco dessas possibilidades. Bom, o nosso tempo vai se encerrando. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? E espero que tenham a oportunidade de adquirir um livro da Pensamento, aproveitar essa promoção que está aí.
Ponto de desconto,
O
Lúcia
cupom
Helena.
de desconto se chama Lúcia Helena, tudo
Tudo
junto e
junto
minúsculo.
e minúsculo.
Esse cupom de desconto, Lúcia Helena, você pode entrar até domingo no catálogo da Pensamento e comprar qualquer livro com 30% de desconto. Isso nos ajudará também a ter um retorno que nos permitirá comprar cestas básicas e distribuir para populações carentes, que é um trabalho que temos feito, muito necessário, especialmente nesse momento. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigada.